cumprimento colegas vereadores, aos funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário, a quem nos escuta via rádio agudo e também rádio alternativa e via internet. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a presença de Deus, declaro instalada a 93ª reunião ordinária, terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Ata de número 24 de 2023. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata 24 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Ata número 24 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Vereadores que quiserem que faça a leitura de alguma correspondência, este é o espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 37 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$17.702,99. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Remetemos para tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$17.702,99. O projeto de crédito especial tem objetivo de inserir no orçamento vigente o crédito para abertura pagamento de sentença judicial em favor de servidor aposentado. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 38 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$200.000. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$200.000. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento vigente o crédito para aquisição de uma retroescavadeira, sendo que os recursos serão cobertos por superávit financeiro. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 39 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$37.234,64. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$37.234,64. O projeto de lei especial tem o objetivo de inserir no orçamento vigente o crédito para devoluções de recursos de convênios, sendo que os recursos serão cobertos por superávit financeiro. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 40 de 2023. Disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural à radiodifusão comunitária no território do município de Agudo. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei que visa a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural para a radiodifusão comunitária em nosso município. O objetivo é proporcionar apoio cultural para os mais meios de comunicação, para que esses proporcionem informações culturais de entretenimento e lazer para todo o município, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade, sem distinção de raça, religião, sexo, convicções políticas, partidárias e distinções, condições sociais, devendo sempre ser respeitados os valores sociais das pessoas, dando oportunidade para a manifestação de diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, concedendo assim maior transparência e interação das atividades com toda a comunidade. Sobre a temática, verifica-se que o Serviço de Radiodifusão Comunitária, instituído pela Lei nº 9.612, de 1988, caracteriza-se nos termos do artigo 1º como sendo Serviço de Radiodifusão Sonora de Cobertura Restrita, ou seja, para atendimento de certa comunidade de um baixo ou vila, de um bairro ou vila, situado em um raio de 1 km a partir da antena transmissor. Podem explorar esse serviço somente associações de fundações comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade da prestação do serviço. O artigo 3º da retrocidade, da retrocitada lei, elenca as finalidades da rádio comunitária a saber. Artigo 3º. O serviço de radiodifusão comunitária tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a 1. Dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade. 2. Oferecer mecanismos à formação de integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social. 3. Prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário. 4. Contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente. 5. Permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão, da forma mais acessível possível. Frisa-se que as rádios comunitárias poderão receber patrocínio apenas sob a forma de apoio cultural para os programas a serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida. Artigo 18 da Lei nº 9.612, de 1998, e artigo 32 do Decreto nº 2.615, de 1998. Ao final, destaca-se a importância desses meios de comunicação para a disseminação de informações relativas a todas as áreas de interesse da comunidade. Solicitamos, portanto, senhor presidente e nobres vereadores, a aprovação deste projeto de lei. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 41, de 2023, institui o Plano Municipal de Cultura no município de Agudo e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei que institui o Plano Municipal de Cultura no município de Agudo e dá outras providências. A cultura desempenha um papel fundamental na formação da identidade e no desenvolvimento social, econômico e educacional de uma comunidade, reconhecendo a importância da cultura como um elemento integrador e transformador. Propomos a criação do Plano Municipal de Cultura por meio deste projeto de lei, que foi aprovado e consignado em ata pelo Conselho de Cultura do município. O plano servirá como um instrumento de política pública para que visa promover, fortalecer e valorizar a diversidade cultural local, garantindo o acesso democrático e a fruição dos bens e serviços culturais pela população. O Plano Municipal de Cultura tem como objetivo principal promover a diversidade cultural existente no município, reconhecendo que a cultura abrange uma variedade de expressões artísticas, manifestações populares, patrimônio material e imaterial, bem como práticas culturais de diferentes grupos étnicos e sociais. O plano buscará apoiar e fomentar todas as formas de expressão cultural presentes na comunidade, garantindo o respeito à pluralidade e à igualdade de oportunidades para a participação de todos. Ainda, o acesso à cultura deve ser um direito de todos os cidadãos, independentemente de sua condição social, econômica, idade, gênero ou origem étnica. Os agentes culturais são peças fundamentais para a construção e difusão da cultura local. O Plano Municipal de Cultura buscará fortalecer e valorizar esses agentes, sejam eles artistas, produtores culturais, gestores, educadores ou instituições culturais, por meio de estabelecimento de políticas de apoio e incentivo, como editais, prêmios, capacitações, espaços de divulgação e infraestrutura adequada. O Plano Municipal de Cultura incluirá diretrizes e ações voltadas para a preservação, proteção, promoção e valorização do patrimônio cultural, material e imaterial do município por meio de implementação de políticas de conservação, inventário, revitalização de espaços culturais e promoção do turismo cultural sustentável. Por fim, a criação do Plano Municipal de Cultura é uma medida fundamental para o desenvolvimento cultural e social de nossa comunidade. Por meio deste projeto de lei, buscamos estabelecer diretrizes claras e políticas públicas efetivas que garantam o acesso à valorização e à promoção de diversidade cultural, fortalecendo os agentes culturais e preservando o patrimônio cultural. Solicitamos, portanto, senhor presidente e nobres vereadores, a aprovação desse projeto de lei. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 23, de 12 de junho de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 36 de 2023. Agudo, 12 de junho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 24, de 12 de junho de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 37 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 12 de junho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 25, de 12 de junho de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 38 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 12 de junho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 26, de 12 de junho de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 39 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 12 de junho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 27, de 12 de junho de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 41 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação na mesma proposição. Agudo, 12 de junho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Moção número 3, de 7 de julho de 2023. De repúdio à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal por campanha contra o tabaco. O vereador abaixo assinado, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º, do Regimento Interno, apresenta moção de repúdio à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal pela campanha paga pelos cofres públicos que afirma que o tabaco destrói rendas de famílias brasileiras, ocupa áreas de produção de alimentos e agride o planeta. Justificativa. O vídeo teve sua veiculação iniciada em 31 de maio de 2023 e apresenta em um dos materiais de divulgação uma criança contendo em sua frente um prato de cinzas e filtros de cigarros e está presente no site oficial de redes sociais do Ministério da Saúde. Cabe salientar que esse ataque aos produtores é descabido, pois graças ao pequeno agricultor é que muitas cidades se desenvolvem graças à produção geralmente feita de forma familiar nas regiões de produção. O êxodo rural não é tão grande. Aliás, esse é o problema que tem sido pouco enfrentado pelos governos. É preciso, sim, mais investimentos para estancar este que é um problema recorrente. Agudo, 7 de junho de 2023, vereador Itamar Puntel. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento o senhor presidente desta casa, senhor Auro Quirinos, e aos demais colegas edis, quem nos acompanha presencialmente no plenário, aos rádios ouvintes das nossas rádios Alternativa e Rádio Agudo, aos internautas, tanto na cidade e interior, que nos acompanham. Começo meu espaço agradecendo imensamente os pedidos solicitados e realizados pelo senhor secretário de obras Edinho e a todos servidores das obras. Serviços prestados na linha Teutônia, solicitado por moradores daquela localidade e na cidade. Uma reivindicação, aproveitando que será realizada a reforma das cabeceiras das pontes que temos de madeira no Arroio Hermes, despraiado, gostaria de solicitar, juntamente com as demais, a melhoria da estrutura da sanga funda, que está bem precária as guardas. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente e os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas redes sociais, pessoas que aqui acompanham os trabalhos no plenarinho e também a toda a nossa comunidade agudense. Esse meu primeiro espaço, sempre trago assuntos informativos e propositivos e hoje não é diferente. No dia de amanhã será realizado o tão aguardado dia de campo ambiental, ainda falando do mês do meio ambiente, né? voltado para os alunos das escolas municipais. O evento acontecerá no espaço da Emater, no CTG e no Seminário Franciscano. Essa iniciativa conjunta entre a Emater, a Secretaria da Agricultura, SEDERGA, e o Seminário Franciscano tem como objetivo principal disseminar práticas agrícolas sustentáveis entre os participantes. Durante o dia, os estudantes terão a oportunidade de conhecer técnicas e tecnologias que promovem a sustentabilidade do setor agrícola. Encerrando as atividades no dia 21 de junho, a Escola Ville Ros sediará uma palestra sobre sustentabilidade com o tema Um Mundo Mais Limpo. A escola é a promotora do evento, que também conta com o apoio da Emater, e a palestra será um momento de conscientização e inspiração, abordando ações práticas que cada indivíduo pode adotar para contribuir com um ambiente mais saudável e sustentável. O mês do meio ambiente em agudo tem realização da Prefeitura, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMAS, e promete ser uma oportunidade valiosa para a comunidade se engajar em questões ambientais e descobrir maneiras de promover mudanças positivas em prol da sustentabilidade. Eu vejo que esse tema ele é importantíssimo, ele ser tratado junto às nossas crianças, aos adolescentes, porque eles levam sim esse assunto junto consigo, levam para suas casas, e com certeza o efeito sempre é maior, senhores, senhoras vereadoras, a nossa população, o efeito sempre é maior, muito mais positivo em relação quando se põe essa meninada aí junto nessas promoções, vamos dizer assim, onde a gente está promovendo aqui um ato em prol do conhecimento, das maneiras para preservar o meio ambiente, para se tornar sustentável. Um outro assunto que também vou abordar nesse meu espaço é que na última quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, acompanhei o prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, a secretária Júlia Regina Zimmermann e também a Letícia Malk, na abertura da FENARROS em Cachoeira do Sul, onde foi um convite oficial pela vice-prefeita Ângela Chu, que estendeu esse convite, e lá na quinta-feira teve muitas lideranças regionais, lideranças estaduais e também federais. Atentamente, a gente tem sempre um crescimento naquilo que a gente ouve, absorve ou não, a gente teve várias lideranças se pronunciando, então a gente pode fazer com o filtro individual e também com o filtro coletivo tudo aquilo que está sendo proposto pelo governo do estado e também pelo governo federal em prol da nossa agricultura, já que lá é um ato, é uma feira e voltada ao agro, ao agronegócio, então muitos pronunciamentos nesse setor a gente teve, ouviu lá neste dia. Acho que é isso, meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela rede social, e um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Tenho uma demanda que é da comunidade da linha Teutônia Sul e Canto Paraná já há algum tempo, que é a construção da rede d'água, e feita a licitação e as empresas vencedoras têm um prazo para entregar. E só para comunicar à comunidade, então, que eu tenho constantemente entrado em contato com a Secretaria da Agricultura e verificando essa situação, a comunidade está ansiosa já há alguns anos pelo início dessa obra. E faltam ainda duas empresas para entregar os materiais. Uma todos os materiais, que são algumas conexões, e uma outra empresa já entregou parte do que ela ganhou no processo licitatório, e falta entregar a outra parte. Né? Dizer que a maior parte dos materiais já estão no município de Agudo, como as mangas para a rede já estão aqui, a caixa d'água, né? Falta algumas conexões, o que inviabiliza então o começo da obra. Né? E, segundo o secretário, as empresas têm até o dia 20 de junho, então, 8 dias, né? Para a entrega desses materiais, e aguardamos então que elas façam assim, a entrega e que possa se começar logo a obra, né? O logo já está atrasado, né? Alguns anos se espera por isso, e uma pena. E também já vem aí a comunidade esperando já que fosse um pouco antes ter começado essa obra. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, eu vou fazer um agradecimento à Secretaria de Obras pelo belo serviço executado na linha Teutônia, onde esse vereador cobrou muito, e graças a Deus o serviço está pronto. Então, desde o patroleiro, o caçambeiro, o secretário, até o pessoal que da Brita lá em cima. E também fui muito cobrado muitos dias atrás, e quase todos os dias, a respeito da troca de fluorescentes. Mas eu, falando com o nosso secretário aí, me passou da situação que o caminhão já se encontra aí, então nos próximos dias o serviço vai andar todo vapor aí. E também fazer um comentário agora a respeito da visita aqui em Agudo hoje do nosso deputado federal Afonso Han. Veio até a Câmara de Vereadores, fomos até o prefeito, ele nos entregou uma emenda de R$100 mil para a rede de água na Travessa Arthur Dico. Então já comentamos com ele também que eu e o presidente vamos visitar ele lá em Brasília em julho. E já comentei que precisa disponibilizar aí para a gente ali uma retroescavadeira. E ele foi parceiro, né? Então esperamos que quando nós ir lá, ele já falou que vamos ser bem recebidos e vamos vir com a emenda lá. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, Auro, e os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e os que nos acompanhem aqui no plenário, aos servidores da casa. Sobre as cabaninhas, aqui as casinhas, aqui à frente e na praça, já estão praticamente prontas. Faltam alguns reparos, como o plantio da grama, e mais alguns reparos para eles serem inaugurados. A inauguração será no dia 21 de julho, nas festividades da Infocus Fest de 2023. E nos dias da Infocus Fest, os produtores da feira familiar, agricultura familiar, irão ocupar as mesmas para demonstrar e vender os seus produtos produzidos nas suas propriedades. Também os artesões em tecido, a arte em madeiras, também irão ocupar esses mesmos espaços. Segundo a secretária Julia Simon, secretária da Indústria e Comércio, devido aos bons resultados e à boa organização da última Infocus Fest, que foi realizado em julho do ano de 2022, nesse ano teve vários patrocinadores de empresas do nosso município para a realização da mesma desse ano. E também o grupo de danças alemães, a Freundschaft, está com todas as vagas preenchidas por esse ano. Tem 3 categorias e todas estão completas. e fazem parte do grupo jovens de 3 anos até os 26 anos de idade. Estão sendo confeccionados também os trajes oficiais do grupo para esse ano, que irão ser inaugurados daqui a alguns dias. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios e também aos internautas. Primeiramente, fazer um agradecimento ao secretário de obras pelo trabalho realizado a ele e a sua equipe na Estrada Geral da Linha dos Pomeranos, conforme fiz um pedido na semana passada, de que se fosse colocado material em alguns pontos críticos, o trabalho foi realizado e está de parabéns à equipe. No entanto, eu preciso fazer um pedido a ele de que se faça algumas melhorias no bairro Caiçara, na parte alta em algumas ruas, em função das chuvas que tivemos, graças a Deus, uma chuva abençoada essa última, mas isso acaba trazendo alguns problemas. É necessário que se coloque algum material em algumas ruas e a mesma seja compactada, para que não seja levado carregado com a primeira chuva que vai ocorrer. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pintel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também nesse primeiro momento quero agradecer à Secretaria de Obras pela recuperação, principalmente da estrada da Linha dos Pomeranos, nos locais com maior dificuldade. Também tive hoje, pela manhã, na localidade de Linha Araçá, próxima à comunidade São Roque. Está sendo feito algumas roçadas com o roçador do trator. Então, temos que agradecer porque é um trabalho necessário para a região e, com certeza, acho que futuramente, os próximos dias também, terá uma recuperação da estrada, porque essa estrada está com dificuldade. Eu mencionei duas sessões anteriores aí sobre as dificuldades daquela região sobre estradas. Mas o que eu quero abordar aqui nesse espaço é sobre um ofício 71 de 2023 que o presidente Auro Quirinos enviou à Caixa Econômica Federal. Contrato Finisa 0-60-24-14-50. Que contrato é este? O contrato Finisa são os 17 milhões do pavimento aguto. Tivemos uma resposta por parte da Caixa Econômica Federal, até a resposta veio rápida, foi feito o ofício dia 29 de maio e dia início de junho já tivemos a resposta, e eu vou mencionar aqui algumas que eu acho que é importante que a comunidade tenha noção do que está acontecendo. Número 1. O programa Finisa não prevê a análise dos projetos que serão custeados pelo recurso do financiamento. Logo, não é possível a informação da localização e extensão das obras, bem como suas datas de início e conclusão. Estão previstas visitas de constatação pela Caixa às obras executadas nos percentuais desembolsados, de 30%, 65% e 100%. O percentual desembolsado atual é de 17,65%. Portanto, ainda não ocorreu a primeira visita de constatação, de modo a ser possível informar quais obras já foram executadas ou estão em execução. Número 2. Não há óbice ou impedimento para que o município execute as obras de pavimentação. Deve apenas apresentar a documentação prevista no contrato para pagamento junto à agência Agudo Gingove Santa Maria. 3. A Caixa não analisa os projetos de obras, bem como a licitação, não tendo assim como fornecer o cronograma de execução das referidas obras. 4. O prazo para a Prefeitura Municipal utilizar e comprovar a aplicação da primeira parcela de recurso desembolsado é até 2 de julho de 2023. Não existem pendências para que o município efetue o pagamento aos beneficiários de direito. 5. Foi desembolsado em outubro de 2022 o valor de R$3 milhões. Deste valor já foi pago aos beneficiários de direito até o momento R$541.042,76. Para a situação da próxima parcial, deve ser utilizado a comprovado 100% do primeiro desembolso, R$3 milhões. Aí tem mais uns dizeres aqui que não tem muito comentário. Daí eu gostaria, senhor presidente, por isso que eu estou apressando aqui, a questão do tempo. Aí nós pedimos em outro ofício, foi pedido, em resposta informamos que o contrato do financiamento Finisa está em fase de carência, que termina em 20/2/2024. Logo são cobrados os juros e carências sobre os valores já desembolsados. Segue em anexo a memória do cálculo e valores de 20/10 a 20/5. Senhor presidente, só para concluir aqui, ó, no dia 6/10/2022 até 31/5/2023, deu um juro desse financiamento de R$ 316.245. Vou concluir depois no próximo espaço.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar todas as pessoas presentes no plenário, cumprimentar a segunda-dama do município, dona Silvana. O assunto de hoje é sobre um pedido feito por uma moradora da linha Teutônia Norte, perto da Cascata Haddads. Ela solicitou a reconstrução da ponte que se encontra em péssimo estado. Entrei em contato com o secretário Edinho sobre essa solicitação, então, do conserto daquela ponte. Falou que está ciente do problema, como também está empenhado na solução daquele problema. Entende a preocupação da comunidade, mas pede a compreensão que, na medida do possível, então, será consertado. Também solicitar, então, a ele, na picada do rio, na ponte da General Osório, na entrada da linha das Flores, também necessita da recuperação das guardas da ponte, pois estão quebradas. Seria isso, senhor presidente.
Quero também agradecer, que nem o Bode falou há pouco, a visita do nosso deputado Afonso Han, que disponibilizou uma emenda de R$100 mil para obras de infraestrutura, de melhorias da rede de água e abastecimento. Também agradecer ao prefeito municipal, que se disponibilizou em usar este recurso numa obra na estrada Arthur Dico, junto ao Rincão do Mosquito, onde tem a necessidade de fazer uma rede e o pessoal está sem água. Recebemos hoje também, e fizemos a entrega ao prefeito municipal, do gabinete do senador Luiz Carlos Reis, com os cumprimentos, informando o recurso de uma emenda de relator de minha cota, como ele, senador, parlamentar, ao orçamento geral da União para o município de Agudo, conforme os dados que aqui vou citar. Parlamentar Luiz Carlos Reis, PP Rio Grande do Sul, Unidade Orçamentária, Ministério do Desenvolvimento Social, da Assistência Família, da Família e Combate à Fome, MDS. O recurso é a aquisição de um veículo para a estruturação da rede de serviço Sistema Único de Assistência Social, no valor de R$ 100.900. Esse recurso será liberado junto ao nosso senador para o nosso município. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que se encontra prejudicado por falta de inscrição. Entramos, temos também o espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscrito o vereador Pato Niemeyer e a vereadora Nice Soares. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento, senhor presidente, os demais vereadores e a nossa população agudense. Esse meu grande espaço, aí, grande expediente, hoje eu vou usar para ressaltar a importância das licitações e a necessidade de conduzi-las com transparência. Além disso, gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar a atual administração pelo seu compromisso em promover um processo licitatório justo e eficiente, algo totalmente visível no site e no portal da transparência. As licitações são ferramentas essenciais para garantir a eficiência, a equidade e a transparência nas contratações realizadas pelo poder público. Elas desempenham um papel crucial na promoção de concorrência saudável, permitindo que empresas de diversos portes e segmentos possam competir em igualdade de condições para fornecer produtos e serviços ao governo. Nesse contexto, gostaria de destacar duas licitações de extrema importância que estão prestes a ocorrer na área da saúde. A primeira delas é a licitação para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a UBS Tia Laurinha e o Posto de Saúde Central, que será realizada no dia 19 de junho por meio de pregão eletrônico. Essa iniciativa reflete o compromisso da atual administração em melhorar a infraestrutura das unidades de saúde, proporcionando um ambiente adequado para que o atendimento e cuidado com a população. A segunda licitação a ser ressaltada é a aquisição de um veículo zero quilômetro, com capacidade para 7 lugares, destinado ao transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa licitação também será realizada por pregão eletrônico, no dia 23 de junho. Essa medida demonstra a preocupação da administração em garantir um transporte seguro e confortável para os pacientes que necessitam de deslocamento para receber atendimento médico. É importante ressaltar que a realização dessas licitações de forma transparente é fundamental para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e responsável. A transparência nos processos licitatórios contribui para prevenir práticas indevidas, promovendo assim igualdade de oportunidade e a justiça nas contratações. Portanto, é com grande satisfação que parabenizo, já mencionei antes, a administração por promover essas licitações tão relevantes na área da saúde. A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes para as unidades de saúde, bem para a aquisição de veículos para o transporte de pacientes, demonstram este comprometimento que a atual administração tem com o atendimento e a qualidade à população. A transparência no processo licitatório é uma prova de confiança e responsabilidade com a sociedade. Ao realizar licitações com clareza e imparcialidade, a administração está apenas cumprindo sua obrigação legal, mas também fornecendo a credibilidade do governo e promovendo a participação ativa da sociedade na fiscalização dos recursos públicos. Em suma, as licitações são instrumentos indispensáveis para a gestão pública eficiente, que permite a seleção das melhores propostas, garantindo a utilização adequada dos recursos e busca constante pela excelência na prestação dos serviços à população. O segundo assunto, dirijo aqui à população agudense e também aos caros colegas vereadoras, à mesa diretora, falar um pouco também sobre o sistema UnDoc, né? Gostaria de aproveitar este momento para falar sobre um projeto inovador e transformador que está em vigor em nossa querida cidade, o projeto Prefeitura Sem Papel. Com este projeto, nosso objetivo é promover uma gestão mais eficiente, rápida, transparente e orientada para atender às necessidades da população. Através da adoção da tecnologia e do sistema UnDoc, a Prefeitura Municipal de Agudo tem realizado uma transição significativa para o mundo digital. Em menos de um ano de implementação, já foram gerados mais de 67 mil documentos oficiais, o que resultou em uma economia de cerca de 347 mil impressões. Essa iniciativa não apenas reduz custos, mas também traz uma série de benefícios para a população, como acesso digital aos serviços públicos municipais. Os cidadãos agora podem realizar suas solicitações, acompanhar os processos e obter informações importantes a qualquer hora do dia, de forma mais ágil e conveniente. Além disso, a digitalização dos processos traz mais transparência, permitindo que os munícipes tenham acesso aos documentos oficiais de maneira rápida e descomplicada. Isso fortalece a relação entre governo e cidadãos, promovendo uma governança mais participativa. Diante desses resultados positivos, gostaria de sugerir também aqui à nossa Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores, que adote projeto semelhante ao projeto Prefeitura Sem Papel. Ao unirmos esforços com o Executivo nesse sentido, poderemos ampliar ainda mais os benefícios para a população, simplificando o acesso às informações legislativas e melhorando o processo de tramitação dos projetos. Aproveito para informar que a Secretaria da Administração e Gestão da Prefeitura, bem como o Gabinete do Prefeito, estão à disposição desta Casa, da Câmara de Vereadores, para oferecer suporte e auxiliar na implementação deste projeto. Juntos, podemos transformar nossa cidade em um exemplo de modernidade, eficiência e transparência na gestão pública. Conto com o apoio de todos para promovermos uma administração cada vez mais ágil e voltada para o cidadão. Penso que aqui, mais uma vez, unidade, uso bastante esse termo nos meus espaços, né? A unidade, ela pode sim ir na busca para que lá na ponta, lá para o cidadão, para o munícipe agudense, para todas as pessoas que fazem parte do nosso município, possam ter um serviço cada vez mais ágil, transparente, mais rápido, né? Esta é uma forma que a gente pode chegar, sim, perto aí, ou na excelência, na entrega dos trabalhos no serviço público. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Palavra à vereadora Nice Soares.
Senhor presidente, vou passar meu espaço para o vereador Itamar Puntel.
Espaço.
Senhor presidente, colegas vereadores, e a saudação a toda a comunidade. Quero continuar esse assunto, o qual é muito discutido aqui no município de Agudo, e várias pessoas questionam, e o nosso asfalto vai sair ou não, presidente. E aí a gente está levantando dados. Eu acho que a comunidade também quer estar por dentro do que está acontecendo, dos recursos aprovados por nós, vereadores, no final de 2021. Está se passando um ano e 5 meses ou 6 meses que nós aprovamos esses 17 milhões, que não é, eu sempre digo, não é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro emprestado. E nós precisamos relatar à nossa comunidade o que está acontecendo. Eu parabenizei a mesa diretora, através do presidente e a doutora aqui, dá o subsídio também, do ofício esse, o 71, que foi feito final de maio, porque era questionamentos por parte da comunidade e que nós aqui, vereadores, como somos fiscalizadores, nós devemos buscar essa informação e levar à nossa comunidade. E ali eu relatei um tanto da resposta por parte da Caixa Econômica Federal, e a gente vê que foi liberado 3 milhões no dia 6 de outubro de 2022. 3 milhões. Foram usados, até o momento, 541.042. Só que eu pergunto aos vereadores do governo, eu não sei o que, que foi feito até o momento de obra no pavimento agudo que foi usado, 541 mil, foi pago o fornecedor. Mas eu não tenho início de obra em lugar nenhum do pavimenta, não é Euclides Clima. E essa é a resposta que nós precisamos também. Porque foi usado 541 mil, foi pago dos 3 milhões nesse período de 6 de outubro de 2022 até agora, até 20 de maio de 2023, foi pago 316.245 reais de juro. Aí eu quero levar o conhecimento da comunidade, aquela pressão que nós vereadores recebemos, que estava lotado aqui, telão do lado de fora, para votar os 17 milhões. O que, que nós, na época, exigia, nós, vereadores da oposição? O que, que nós exigíamos? Que tivesse o projeto junto com o empréstimo. Tendo o projeto junto com o empréstimo, tu pegava o dinheiro e fazia. Só que daí nós fomos, os vereadores da oposição foi levado lá fora, lá para a comunidade, que nós era contra a pavimentação aqui no Agudo. Essa foi a estratégia do governo, de levar lá que os vereadores da oposição são contra. Porque a única coisa que nós exigíamos, os projetos do pavimento. A única coisa. Ninguém era contra do empréstimo nenhuma. Nós queríamos os projetos. Agora vejam só, um ano e meio pagando juro e nós não temos ainda o projeto. Aí eu digo para vocês, na época, o governo colocava ali fora para a comunidade que o quilômetro ia custar 1 milhão de asfaltamento. 1 milhão. Agora a gente está vendo a Euclides Clima que vai para 7, 8 milhões 800 metros. E o que, que nós vamos fazer agora? Em 2021 custava 1 milhão o quilômetro dito pelo governo, que eu não acreditava. A gente se informou, a gente fez uns levantamentos secundários com gente que entende, com gente que tem assessorias dentro de grandes empreiteiras. Eles nos diziam que com menos de 2 milhões tu não faria o asfalto, o quilômetro. Só que o governo iludiu ali fora. Agora eu quero mostrar à comunidade ali de fora que nós estamos pagando juro. Esse juro não é o vereador que está pagando. Eu estou pagando também, porque eu pago imposto. As pessoas que estão aí, que pagam imposto, estão pagando juro aqui do financiamento. É certo? Na época nós era os errados, boa, vereador Bote. Na época os vereadores de oposição eram contra o pavimento agudo. E agora que nós estamos pagando juros sem usar o dinheiro? Eu não sei, porque eu não vi obra nenhuma. Está sendo usado 541 mil para fazer o quê? E, aliás, vereador Pato, o senhor mencionou em transparência. Esses 541 mil foi pago. Eu procurei em tudo que é site da prefeitura para saber aonde foi pago, para que empresa foi pago. Eu não consegui. Procurei assessorias aqui da Câmara, não consegui. não está no portal de transparência. E nós queremos saber de onde, aonde foi pago esse dinheiro. Existe uma lei de transparência que aqui se fala tanto em transparência, mas tem várias coisas que levam um mês para ser postado, ou dois meses, ou três meses no portal de transparência da prefeitura. Existe uma lei que diz que tudo que acontece hoje, amanhã tem que estar no portal da transparência, visível para o cidadão visualizar. E por que que aqui no Agudo não acontece isso? Por que que não tem cobrança dos órgãos que fiscalizam as prefeituras também? Isso que eu quero deixar dito. Se é para um, é para todos. Aqui a Câmara também. E eu quero parabenizar o André e a assessoria toda, os funcionários, que o que acontece hoje, amanhã está no portal da Câmara. Por que que a prefeitura tem que ser diferente? Eu consegui alguns meios, não pelo portal, para mim saber desses valores. Mas eu gostaria que o vereador me mencionasse aonde foi gasto 541 mil. Porque eu não vi, só se foi aquelas taquaras lá que colocaram. Vereador ali para o Porto Agudo, que agora não tem mais, acho que sumiu a metade. Mas não ia custar tanto, tu ia trazer de graça. Eu sei que uma vez tu se colocou de trazer de graça. Mas isso deixa a indignação, porque a gente foi cobrado. E eu sei que eu fiquei várias noites sem dormir pela posição que a gente tinha que tomar aqui. Eu fiquei várias vezes, porque eu estou mais legislaturas. Eu nunca aprovei um empréstimo sem ter o projeto. Nunca. E esse foi diferente. E aí, senhor presidente, acho que até é importante depois, porque foi uma correspondência do senhor, relatar também a indignação por questão de ser presidente da Câmara. Porque está aí o resultado. Na época o senhor votou também favorável aos 17 milhões. E está aí, sem projeto. E hoje estamos aí. Seria isso, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos às matérias da ordem do dia. Requerimento 23 de 2023. Autor Pato Niemeyer. Requerimento 23 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 23 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, levante-se. Requerimento 23 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 24 de 2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento número 24 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento número 24 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 24 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 25 de 2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento 25 de 2023, em discussão. Coloco o requerimento 25 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, levante-se. Requerimento 25 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 26 de 2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento 26 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 26 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, levante-se. Requerimento 26 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 27 de 2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento 27 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 27 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 27/2023, aprovado por unanimidade de votos. Moção 3/2023, autor Itamar Pontel, de repúdio à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal por campanha contra o tabaco. Moção 3/2023 em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra, vereador Itamar Pontel.
Gostaria de comentar um pouquinho sobre essa moção de repúdio junto à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Está circulando nos últimos dias várias propagandas contra o tabaco, e a gente sabe de que o município de Agudo ele tem um bom número de produtores de tabaco, não só Agudo, mas toda a região, e propagandas absurdas. E aqui tem outra: precisamos de comida, não de tabaco, vinculando a comida em relação à produção de tabaco. E a gente fica e sendo pago pelos cofres públicos. E gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores, porque não é tolerável aceitar propagandas desse modo. Eu acho que o tabaco ele tem a sua produção dentro do limite. Sempre se procurou na propriedade rural de certificar mais culturas, principalmente nós sempre procuramos incentivar o produtor a produzir tudo o que se possa ser produzido na propriedade para o sustento do agricultor. Isso todas as empresas fazem, todos os orientadores trabalham em cima disso, e a gente está aí sofrendo essa pressão enorme por parte do governo federal. Então, para nós que estamos frente ao nosso produtor de tabaco, a gente sabe o que o produtor faz, o que o produtor produz, o que o produtor se cuida na aplicação de agrotóxicos, o que as empresas disponibilizam ao produtor, que cada vez mais formas de controle de agrotóxicos na cultura, e a gente está aí sofrendo essa perseguição, eu diria perseguição, por parte do governo federal. Então, gostaríamos de ter o apoio dos demais vereadores e o que eu puder incentivar as demais câmaras a fazerem essa moção de repúdio, eu estarei à frente também, porque não podemos permitir isso, de jeito nenhum, senhor presidente, porque é uma cultura que responde muito aqui no município de Agudo, na arrecadação do município. E nós temos aí pequenas propriedades que praticamente a área é reduzida, e a cultura que hoje dá um rendimento a este produtor, a cultura do tabaco. E nós precisamos apoiar esse produtor. Nós podemos, infelizmente, aceitar que o governo faça o que quer disso. Eu acho que essa é a maneira de nós se movimentarmos junto como vereadores, junto a essa propaganda absurda. Tem uma aí que tem um prato na frente com cinza, toco de cigarro e uma criança. Nós não permitimos menor de 18 trabalhar na cultura do tabaco. E uma propaganda pode. Isso, infelizmente, é lamentável. Seria isso.
Coloco a moção 3/2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Moção 3/2023, aprovado por unanimidade de votos. Estamos no espaço das matérias do expediente. Projeto de Lei 37/2023, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de decreto especial no montante de R$17.702,99. Projeto de Lei 38/2023, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito especial no montante de R$200 mil. Projeto de Lei 39 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$37.234,64. Projeto de Lei 40 de 2023. Autor Poder Executivo. Disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural à radiodifusão comunitária no território do município de Agudo. Projeto de Lei 40 de 2023, autor Poder Executivo, institui o Plano Municipal de Cultura no município de Agudo e dá outras providências. Projeto de Lei 36 de 2023, autor Poder Executivo, concede incentivo econômico à empresa de calçados Boteiro Limitada. Projeto de Resolução 1 de 2023, autor Itamar Puntel, concede homenagem honorífica agudense brilhante ao senhor Rodrigo Tem Miller. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bode.
Dário.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, eu vou comentar um pouco também desse dinheiro aí que já foi gasto aí, dinheiro do pavimento agudo, que eu ontem mandei para uma região que eu não tinha passado ainda, né? Eu pensei que de repente lá eles tinham começado esse pavimento, porque nas outras áreas não tem nenhum metro de asfalto, não tem nada. E o juro indo, que é uma loucura, né? 300 e poucos mil reais já pago em juro. Gastaram mais de 540 mil reais. Eu só queria saber em quê. Porque se não tem obra, não tem nada. E esse dinheiro foi aonde? Espero que alguém do governo aí explique para nós aí onde é que foi esse dinheiro. Outra coisa, foi licitado ali o puxe do material lá de cima da serra. Ontem passei lá, tirei o tempo, fui até a cascalheira, olhei ali, pouco material lá. Vai demorar, se caçamos vão puxar 14 dias, já não vai ter mais, vão ter que detonar de novo. Então, espero uma resposta desse pessoal aí. E que o pessoal do Conselhão aí se reúna e vão até o prefeito fazer uma pressão, tipo fizeram aqui na Câmara de Vereadores, com um telão que vão até o prefeito. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Hoje, a parte da manhã, procurei o secretário da Agricultura, Lucas Beck, sobre as entregas dos calcários. A gente sabe que os produtores rurais agora tem uma boa porcentagem ainda que não receberam o calcário. E daí, segundo informações do secretário, é que lá na empresa, a empresa que ganhou a licitação, o carregamento é muito lento. Ele, por tentar marcar sexta-feira, sábado, hoje, não conseguiu nenhuma carga lá. Só a partir de amanhã novamente. Daí, só para explicar, não adianta nós mandar umas 6, 7 caçambas, caminhões lá para o carregamento, pois a empresa não carregará todas elas. É uma marcação lenta, porque é uma empresa mais pequena e agora está em alta essa produção do calcário que todo mundo está buscando. E muitos produtores até ligam para a gente precisando, a gente sabe, está na época, mas também não é só falha da prefeitura ou por ter poucos caminhões buscando. Mas na medida possível, o secretário está se esforçando, está marcando para conseguir buscar todas essas cargas que ainda faltam a entregar para esses produtores que de fato precisem estar na hora, mas à medida do possível, como a empresa está carregando, a prefeitura está buscando. Era isso no meu espaço.
Quero dizer ao vereador Itamar Pontel, sou pleno acordo com a moção, dos nós, apoiando nosso fumicultor, Itamar. A gente sabe da dificuldade que esse pessoal passa. Parabéns pela iniciativa. E sustenta muitas famílias, né? Gera impostos para o nosso município. É importante essa moção aí, defendendo o nosso produtor rural. Convoco os colegas vereadores para a sessão.
Senhor presidente, meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido, líder do governo concedido ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a nossa população agudense. Só para nós ilustrarmos algumas situações, o primeiro tema que eu tenho aqui é parabenizando os vereadores do PP que estão tendo esse entendimento de ir à capital federal para que se possa fazer esse reconhecimento político com os parlamentares, fazer esse reconhecimento, essa aproximação com os seus lá nas bancadas e com os demais também, a toda vez que temos esta oportunidade, senhor presidente, líder do PP, temos que aproveitar para fazer contatos, mesmo que não sejam com as nossas siglas partidárias. Outro assunto aqui, e eu me refiro... Me direciono diretamente ao líder do MDB e também à nossa população, e desta forma eu sugiro aqui ao presidente da casa, à mesa diretora, para nós terminar com esse, vou usar aqui bem no português, presidente, demais vereadores e nossa população, esse estica e puxa nesses assuntos aí. Eu sugiro que o coordenador do Pavimenta, o senhor Maurício Ângelo, e o secretário da Fazenda, o senhor Evanir Flores, eles sejam convocados para que a gente possa, sim, falar do pavimento aqui, para que todos os vereadores tenham esse entendimento e a gente possa, sim, transferir as palavras e a realidade sobre todas as situações para a nossa população, num único discurso e não em narrativas, para que a gente possa levar a verdade à nossa população. Não questiono aqui jamais as prerrogativas dos vereadores, os pedidos de informação, não é isso, né? Eu acredito que todo ato, todo fato, ele precisa ser esclarecido. E este é um dos objetivos desta administração, do prefeito Luiz Henrique Kittel e sua equipe. Eu fico as palavras do líder do MDB, ele diz que tinha assessoria em grandes empreiteiras. Poxa vida, tem assessoria em grandes empreiteiras? Em 16 anos do seu governo, não conseguiu colocar uma carga de pedra? Não conseguiu botar uma taquara, que nem o senhor diz? Eu fico... É lamentável. Eu vejo o esforço deste governo, eu vejo o esforço do governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, eu vejo... o quanto tenho acompanhado em todo o interior, eu vejo o quanto a população realmente ela está ansiosa, isso é fato, isso não tem, eu também estou, nós aqui da bancada do governo, nós estamos, mas nós temos um entendimento, é um processo que ninguém tinha conhecimento aqui. Fazer asfalto em agudo é novidade, é pela primeira vez, enquanto que os outros municípios, eles já estão... anos luz à nossa frente. Eu penso e volto a falar aqui na unidade, e para nós termos isto, nós ainda temos que ter um crescimento político aqui dentro desta casa. Nós precisamos muitas vezes passar por cima desta dor de cotovelo que causa uma situação para outra, ter a grandeza para que a gente possa trabalhar junto para o desenvolvimento do nosso município. E aqui eu volto a dizer, tudo o que está, o que o senhor colocou aqui, os dados, essa é uma situação perfeitamente compreensível. Eu acredito que esse é o nosso trabalho como vereador. Mas eu sugiro, volto a minha opinião como líder de governo, senhor presidente, eu gostaria que a gente convocasse o coordenador do pavimento agudo, o Maurício Ângelo e também o secretário da Fazenda, o seu Vineiro Flores, para que a gente possa desmunicar, trazer no detalhe todas as situações que estão acontecendo com este projeto, com este andamento de todo o trâmite do pavimento agudo e também do pavimento RS. Porque eu entendo de que este é, já vou concluir, senhor presidente, eu entendo que este é uma situação que vai trazer o desenvolvimento para todos nós, para o município de Agudo, para a região. Nós estamos falando em temas amplos, de turismo, de agricultura, de como que nós vamos, em algum momento, não ter o entendimento, não ter a unidade para buscar a mesma situação, a mesma linha para nós apresentarmos para os nossos munícipes. Então, fica a minha sugestão, senhor presidente, que o senhor encaminhe essa convocação do coordenador do Pavimenta e também do secretário da Fazenda.
Ok. Senhor presidente, peço meu espaço de líder da bancada do MDB.
Espaço de líder da bancada do MDB concedido ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, agradeço até pelas palavras colocadas em defesa do produtor tabaco. Acho que são importantes, até por o senhor conhecer a realidade também do produtor tabaco. E dizer ao vereador Pato que simplesmente eu mencionei informações que a comunidade ali fora está pedindo. Mas vejo que o governo fica agitado quando se fala em pavimento agudo, sobre valores. E não é esse o meu intuito, mas sim esclarecimentos. E aqui está o valor de 541 mil, que eu acho importante que seja esclarecido aonde foi gasto. E aí é importante que o secretário, o responsável por esse pavimento, venha dar esclarecimento aqui para nós, vereadores, e para a comunidade que nos cobre. Mas também eu gostaria de ter esclarecimento das pessoas que alimentam o portal de transparência. Eu preciso dessas informações. E por que que elas não são disponibilizadas à nossa população? Esses que eu também gostaria que viessem aqui colocar a nossa população, porque não é só eu, vereador Itamar, que estou pesquisando, estou fiscalizando. Tem muito mais gente que está vendo o que está acontecendo aqui no município e quer explicações dos gastos que está acontecendo no governo. Então, essas explicações vêm bem e praticamente esclareci hoje alguma coisa que fala sobre o financiamento do FINISA e acredito que a população estava atenta, porque quando o presidente enviou o ofício, foi lido aqui. E tinha muitas pessoas que gostariam de ouvir, por parte da Caixa Econômica Federal, todo esse trâmite do pavimento agudo. Então, é só esclarecimento, eu sei que isso causa um estresse ao governo, mas vamos conviver com isso. Vamos conviver com as explicações que julgo eu que não são explicações pelo que eu pedi, tá? Eu pedi esclarecimento sobre o valor dos 541 mil. Pedi explicação sobre por que não está no portal de transparência. Mas eu vi que as explicações vêm só tentando dizer à nossa população que o município está esperando muito tempo por asfalto. Tá? Só que agora, quem está aí não é obrigado a fazer. Dá para entender assim. Por que não foi feito há 10 anos atrás? Por que não foi feito há 5 anos atrás? Agora que nós estamos aí, nós não precisamos fazer. Dá para entender isso. Mas, está aí. Eu acho que a população deve tirar uma base do que está acontecendo. mas que foram aprovados, que teve o consenso da Câmara de Vereadores, teve, o dinheiro está lá, o dinheiro está para ser utilizado. Vamos fazer menos quilômetros, porque subiu muito a matéria-prima. Vamos pagar bem mais juros, porque não tinha o projeto inicial. Mas está aí. Acho que cada um dos munícipes vai pagar essa conta. Tá? E eu fico descontente com isso. Mas tem gente que acha que é certo. Seria isso, senhor presidente.
Encaminharei o seu pedido, vereador, líder da bancada do governo. Convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada esta sessão.